É possível que talvez você ache que os outros sejam o problema? Talvez você até pense que a culpa de você ser infeliz seja de todo mundo? Mas talvez, eu não sei, eu não estou acusando, mas talvez você esteja infeliz porque tem algumas coisas em seu coração que precisam ser tratadas entre você e Deus.
Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje em mais um Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que você realmente desfrute do programa e receba algo dele que vai realmente mudar a sua vida. Este é o terceiro dia no qual eu falo sobre 6 maneiras de determinar se temos falta de perdão. Agora, nos 2 primeiros dias eu falei sobre a falta de perdão, eu falei sobre a história do filho pródigo e do irmão mais velho, e ontem eu cheguei à primeira maneira de determinar se temos falta de perdão no coração e vou falar das outras hoje, mas deixe-me dar um breve resumo sobre esta história. Caso você não esteja familiarizado com ela, pode ler em Mateus 15, do 11 ao 32. Diz que um homem tinha 2 filhos, um era um pouco mais velho, o outro era mais novo. O mais novo disse ao pai: eu quero a minha herança. Isso era o mesmo que dizer: pai, eu queria que você estivesse morto, eu quero o meu dinheiro agora. E assim então o pai dividiu a herança entre os 2 filhos e o mais velho ficou em casa, o mais novo pegou o seu dinheiro e foi embora. Desperdiçou tudo, indo morar com o criador de porcos, comia com os porcos, a sua vida ficou tão ruim. Sabe, talvez em algum momento da sua vida você esteve andando com Deus e se afastou dele, agora a sua vida ela está tão ruim. Bem, ler essa história será encorajador para você, porque o rapaz decidiu que precisava voltar e se arrepender e apenas dizer ao pai: sabe, eu nem preciso, eu não mereço ser chamado seu filho, serei apenas um servo. Mas o pai foi correndo até ele de braços abertos e o beijou, pôs um manto sobre ele, um belo par de sandálias e um anel e matou um bezerro gordo e fez uma grande festa para ele, sabe? Bem, o irmão mais velho não gostou nada disso. Então essa história realmente é tanto sobre o filho mais velho quanto o filho pródigo. Sempre falamos muito do filho pródigo, porque essa é uma ótima mensagem para as pessoas que precisam voltar para Deus, mas devemos ter certeza de que não temos a atitude que esse irmão mais velho teve. A primeira coisa foi que quando ele ouviu a música, ele disse: o que é isso? Pessoas infelizes não gostam de coisas felizes. Então ele ficou com muita raiva quando soube que o pai estava dando uma festa para o seu filho mais novo, porque ele achava que ele não merecia uma festa. Você já conheceu alguém que recebeu uma grande bênção em sua vida e a primeira coisa que você pensou foi: ele não merece isso. Isso é algo incrível sobre Deus, e é que Ele faz as coisas por nós que não merecemos. Ele abençoa pessoas que não merecem. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Me lembro de alguns momentos na minha vida em que pessoas que eu não gostava recebiam coisas pelas quais eu estava crendo. E eu pensava: bem, eles não merecem isso. Não são tão espirituais quanto eu. Bem, isso mostra porque eu não estava conseguindo o que eu queria. Eu tinha a mesma atitude do irmão mais velho. Então, 6 coisas que aprendemos com o irmão mais velho. A primeira que já falei e quero falar de novo: a falta de perdão sempre continua contando pontos. E a Bíblia diz que o amor não leva em conta. Sabe, ele não conta suas boas obras e não conta os pecados de outras pessoas. O amor não conta quantas vezes ele tem que perdoar alguém. Ele não fica contando. Mas o irmão mais velho, ele contava as coisas, sabe? Ele disse: veja, pai, eu te servi todos esses anos. Eu trabalhei para você todo esse tempo. Nunca desobedeci tuas ordens, o que é duvidoso na minha opinião. E você nunca me deu um cabrito para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. Mas o pai dele lhe disse: filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. É incrível Como poderíamos ser felizes? Porque nós somos coerdeiros com Cristo e tudo o que Cristo tem também pertence a nós. Mas muitas vezes estamos tão ocupados sendo religiosos e tendo uma atitude ruim que nós não aproveitamos as bênçãos de Deus. A segunda maneira que você pode detectar a falta de perdão é que a falta de perdão sempre se orgulha de seus feitos. O mais velho disse, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Todos esses anos eu estive trabalhando para você e eu nunca. Veja, ele se gaba de seus feitos, eu fui muito bom e ele foi muito ruim. Como pode abençoá-lo e não abençoar a mim? Sei que isso está fazendo alguns se contorcerem hoje, eu sei. Eu tive que aprender essas lições e às vezes tive que continuar e continuar aprendendo. Bem, precisamos cuidar só das nossas coisas e orar pelas pessoas, se você acha que precisa orar. Mas não é nosso trabalho dizer às pessoas o que devem fazer. Eu me exercito e você não exercita. Leio a Bíblia todos os dias e você não. Eu trabalho duro e você é preguiçoso. 1 milhão de maneiras diferentes que podemos julgar e criticar as pessoas. Mas quando fazemos isso, estamos sempre na nossa mente nos vangloriando de nossas próprias obras. Vamos, alguém precisa disso. Estamos nos vangloriando de nossas boas obras. Estamos menosprezando a outra pessoa porque ela não está fazendo o que estamos fazendo. Os hipócritas nunca veem o seu próprio pecado, eles sempre veem o pecado dos outros, sabe? Em Mateus 18, do 9 ao 14, é uma boa história. Ele diz, há alguns que estavam confiantes em sua própria justiça e desprezavam todos os outros. Jesus lhes contou esta parábola. Dois homens foram ao templo orar, um fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu se afastou sozinho, orou, Deus, eu te agradeço por eu não ser como essas outras pessoas. Dá para imaginar? Ladrões, malfeitores, adúlteros ou como este cobrador de impostos aqui? Bem, sabe, não sei se oraríamos. Pai, eu te agradeço por não ser como as outras pessoas, mas não tenho tanta certeza de que não pensamos isso às vezes. Bem, eu nunca faria isso. Eu jamais faria isso. Sabe, você realmente não sabe o que faria a menos que estivesse na mesma situação. E mesmo que não fizéssemos isso, poderíamos fazer algo pior. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo o que eu recebo. Mas os cobradores de impostos eram realmente odiados. Os fariseus deveriam ser os mais religiosos dos religiosos. Então aqui você vê um homem realmente religioso e do outro lado um homem muito pecador. E o homem religioso diz, ó Deus, obrigado por eu não ser como ele. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem olhava para o céu. Ele batia no peito e falava, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Em verdade, lhes digo que este homem, mais do que o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque todos os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. O julgamento sempre diz, você é ruim e eu sou bom. Uau! Há muito o que pensar nesta mensagem. A falta de perdão sempre reclama. Lucas 15, 29, você nunca me deu sequer um cabrito para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. O irmão mais velho tinha síndrome de mártir. Eu fiz todo o trabalho enquanto ele estava desperdiçando o seu dinheiro. Oh, meu Deus, quantas vezes, lá no início, quando eu não sabia o que sei agora, não que eu não tenha muito a aprender, porque eu tenho. Quantas vezes eu disse ao Dave, veja, eu faço todo o trabalho e você só sai e joga golfe no sábado e vê futebol no domingo e eu trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Eu limpo a casa e as crianças bagunçam e eu me vangloriava das minhas boas obras. E ó, eu achava que todo mundo era o problema e era eu que era o problema. É possível que talvez você ache que os outros sejam o problema? Talvez você até pense que a culpa de você ser infeliz seja de todo mundo? Mas talvez, eu não sei, eu não estou acusando, mas talvez você esteja infeliz porque tem algumas coisas em seu coração que precisam ser tratadas entre você e Deus. A falta de perdão sempre reclama que não está sendo tratado de forma justa. Mas a Bíblia diz sobre Jesus, e eu amo isso, 1 Pedro 2,23, quando ele foi injuriado e insultado, não injuriou nem ofereceu insulto de volta. Quando ele foi abusado e ferido, não fez ameaças de vingança, mas confiou a si mesmo e a tudo aquele que julga com justiça. A resposta do pai, eu amo isso, filho, todas as minhas coisas. Você esteve comigo todo esse tempo e tudo o que eu tenho é seu. O irmão mais velho poderia estar levando uma vida boa, uma ótima vida, mas ele estava ocupado demais sendo legalista e julgando todo mundo. Legalismo e alegria não andam juntos. Ele estava ocupado demais com as suas obras, tentando impressionar, cortando todos os T's e pingando todos os I's. O fariseu. O que Jesus disse aos fariseus? Lembre-se, os fariseus eram os mais religiosos. Ai de vocês, mestres da lei! Ai de vocês, fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo das suas especiarias, hortelã, endro e cominho, mas negligenciam aquelas questões mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade. Uau! Nós podemos cumprir todas as regras. Não que realmente haja alguma, mas criamos muitas. Nós podemos seguir todas as regras e ainda ter uma atitude e um coração ruim. Deus quer que sejamos misericordiosos, que sejamos perdoadores, que sejamos amorosos, bondosos e generosos. A próxima coisa que a falta de perdão faz. Número 4. A falta de perdão aliena, divide e separa. O irmão mais velho se refere ao irmão como esse teu filho. Você já fez isso? Se tem filhos e está bravo com um deles, o marido chega em casa e você diz: o seu filho fez isso e aquilo. Não o nosso filho, mas agora ele é o seu filho. Foi isso que o irmão mais velho fez. Ele foi dividindo e separando. Não, nem sequer vou chamá-lo de meu irmão. Pela forma como ele agiu, ele nem é meu irmão, ele é o seu filho. Esse aí é seu filho que esbanjou a sua propriedade com prostitutas. Ele voltou e você mata um bezerro gordo para ele? Agora pense nisso. Esse rapaz tinha realmente feito algumas coisas terríveis. Ele desperdiçou toda a sua herança. Com certeza, ele provavelmente ficou muito bêbado. Eu não sei se tinha drogas naquela época, mas se tivesse, ele provavelmente teria usado. Ele gastou seu dinheiro com prostitutas. Mas quando ele decidiu se arrepender, sabe, quando ele realmente, de coração, se arrependeu, e disse: eu voltarei para a casa do meu pai. E o seu pai de longe o viu chegando, e então ele correu ao seu encontro. Eu vou dizer novamente, se você se afastou de Deus, ou talvez nunca tenha tido um relacionamento com ele, não existe ninguém nos assistindo. Ninguém nesse planeta que Deus, seu pecado não é tão ruim ou tão grande que Deus não possa perdoá-lo. E você não precisa tentar convencê-lo. Eu amo isso. Assim que o pai viu o rapaz chegando, ele saiu correndo ao seu encontro. Ele nem esperou para ver o que o rapaz ia dizer. O garoto estava voltando, talvez, para conseguir mais dinheiro. Mas o pai correu para ele e disse: meu filho que estava morto está vivo. Meu filho que estava perdido foi achado. Quero te dizer, se você esteve longe de Deus, pode voltar para casa também, pode se virar para ele e dizer: pai, me perdoe porque eu pequei, eu quero te servir, eu sinto muito pelos meus pecados. E você verá que ele abrirá os braços para você também. A falta de perdão aliena e divide e separa, sabe, quando nós não perdoamos uma pessoa. Ah, como é difícil não falar mal delas para outras pessoas. Você já ficou bravo com alguém e ouviu alguém dizer que eles eram ótimas pessoas? Ah, você não consegue evitar, tem que dizer, você não sabe o que fizeram comigo. Mas Deus não quer que façamos isso. Ele quer que falemos com ele sobre isso, não falar com todo mundo sobre essas coisas. A falta de perdão nos faz recuar. Ele não quis entrar na festa. Ele foi para outro lugar para se lamentar. Ele se recusou a ir à festa. Ele nem quis entrar em casa, lembre-se, ele estava na família, mas não na casa. Um crente, mas não próximo de Deus. Ah, quando eu ficava brava com Dave, cara, eu me encolhia e dormia no meu lado da cama, tão na beira que eu ficava na costura do colchão. Eu me recusava a pedir coberta e eu deitava lá e congelava, mas não pedia nada para ele. Eu não queria ficar no mesmo quarto com ele. É isso que a falta de perdão faz? Precisamos ter um temor reverencial e tremor de Deus. Isso é algo do qual não falamos. Há muitas mensagens na Bíblia que talvez precisamos pregar que muitos não querem ouvir. Por que eu deveria ter medo de Deus? Eu não disse tenha medo de Deus. Ele não está querendo te ferir, mas existe um temor reverencial. Se eu quero fazer o que eu estou fazendo e quero carregar a unção de Deus na minha vida, eu não posso ter amargura em meu coração. Não posso ficar ressentida, não posso entrar em contendas, não posso gastar meu tempo falando mal das outras pessoas. Eu tenho que perdoar, eu tenho que manter meu relacionamento com Deus certo. Se eu realmente quiser ser capaz de ajudar as pessoas, e eu não quero apenas sentar aqui e pregar mensagens que não vão afetar ninguém, quero que milhares de pessoas liguem para o escritório hoje e digam: eu quero um relacionamento com Deus. Quero que as pessoas que têm amargura no coração se arrependam e peço a Deus que ajude-as. Quero que as famílias sejam restauradas, que as relações com os irmãos sejam restauradas. Eu sei que para que isso aconteça, eu preciso da unção de Deus e para ter essa unção, tenho que manter meu coração puro. Não posso fazer isso sem a ajuda de Deus. E ele não fará isso por mim se eu não me dispuser a fazer minha parte. Agora, a próxima coisa é que a falta de perdão acusa, expõe e continua a trazer à tona a ofensa. Deixe, solte, deixe ir, é o que Deus diz. Ele devorou a sua propriedade com mulheres imorais. E agora você mata um bezerro gordo? Veja, ele tinha que lembrar ao pai o que o irmão fez de errado. Você tem um irmão com quem está bravo e sua mãe ou pai faz algo por ele, você sente que tem que lembrá-los do que ele fez ou do que ela fez. Bem, Deus sabe de tudo que fizemos e ele não traz isso à tona. Todos os dias, quando eu me levanto, Deus não me diz. Quando eu começo a tentar falar com ele, bem? Vou falar com você, Joyce, mas eu quero que você se lembre do que fez ontem, que não deveria ter feito. Vamos parar de jogar na cara das pessoas o que elas fizeram no passado. Que tal deixar o passado de lado e prosseguir para as boas coisas que Deus tem pela frente? Repetindo, se você tem qualquer coisa contra alguém, deixe o passado de lado. Você não pode voltar e desfazer nada. Eles não podem voltar atrás e desfazer o que fizeram. Então perdoe-os e tenha um novo começo. Eu tenho a sensação de que isso está ajudando algumas pessoas. Como eu disse muitas vezes, temos falta de perdão no coração e aquilo está lá há tanto tempo que nem sabemos que está. Lucas 15:30. Mas quando chegou esse teu filho que devorou a tua propriedade com mulheres imorais, então você matou o bezerro gordo para ele. Observe que o irmão mais velho vê os defeitos de todos, menos os dele. Ele nem vê sua própria atitude ruim. Tudo que ele vê é o que o irmão fez de errado. A falta de perdão vai trazendo à tona o que os outros fizeram de errado. Mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Oh, eu amo isso. O amor não traz à tona as coisas do passado. O amor quer esquecer e superar tudo. Vamos andar em amor. O amor é a coisa mais poderosa do mundo. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, amai-vos profundamente, porque o amor cobre multidão de pecados. E a última coisa, a número 6, a última maneira de você detectar a falta de perdão é que a falta de perdão fica sempre com raiva e ciúmes. Quando alguém de quem você tem raiva é abençoado, alguém com quem está bravo é abençoado. Cara, isso é verdadeiro. Bem, você deu uma festa para ele. Você matou para ele o bezerro gordo. E eu não gostei disso, porque eu acho que ele não merece. Bem, antes de tudo, esse filho que se achava tão justo, ele estava julgando o seu próprio pai. Ele se ressentia do fato de que o pai estivesse dando ao rapaz algo que achava que ele não merecia. E você diz, bem, e quanto a mim? Bem, outro bom exemplo desse tipo de comportamento é visto em José e seus irmãos. O pai amava José. Ele era uma espécie de bebê da família. Havia outro filho que era o mais novo. Mas o pai, ele amava José. Os outros irmãos se ressentiram pelo fato dele amá-lo. Sabe, quase todas as famílias, seja quem for o bebê na família, os outros meio que têm uma atitude ruim em relação a ele, às vezes, porque quando você tem o primeiro filho, talvez esteja quebrado. Mal consegue sobreviver, e quando você tem o quinto ou sexto, você tem mais dinheiro, já pode fazer mais por eles. Então os mais velhos se ressentem. E eu me lembro do meu filho mais velho dizendo, eu tive que trabalhar para ter todas as minhas roupas e você simplesmente compra tudo para ele. Bem, e não deveríamos ser assim. Fique feliz pelas pessoas, pelo que recebem. E não ressentido e zangado. Deixe-me repetir, o que Deus faz por outra pessoa não é da nossa conta. Ah, eu tenho que dizer isso de novo. O que Deus faz por outra pessoa não é da nossa conta. Não cabe a nós julgar se ela merece ou não merece. Então eles pegaram José e o jogaram num poço. E o deixaram lá. Alguns comerciantes de escravos passavam e então eles decidiram vendê-lo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Bem, para resumir essa história, José passou por muitas coisas realmente difíceis. Ele foi levado ao Egito e foi enganado, foi preso por 13 anos por algo que ele não fez, mas depois ele acabou sendo segundo no comando do faraó em todo o Egito. E você diz, e quanto a mim? Bem, eu vou te dizer algo sobre você. Se você fizer as coisas do jeito que Deus quer, então Deus vai te conceder favor, ele vai te levantar e também vai te promover. E todo tipo de coisas boas vão acontecer na sua vida porque você fez a vontade do Pai, mesmo que isso tenha sido muito difícil. O perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma. Então comece orando pelos seus inimigos. E tome a decisão hoje. Se você está bravo com alguém, esqueça, abandone, deixe ir.